Permitam-me que, em nome do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições e da Comissão, transmita os meus agradecimentos pela vossa presença, e não vamos perder muito tempo com mais coisas. O problema, acho que todos têm a percepção dele, é que, com diversas alterações que ocorreram, designadamente no recenseamento eleitoral, mas não só, levam a que não se consiga ter uma ideia exata de qual vai ser o volume de afluência às urnas na votação postal. Eu posso muito rapidamente enumerar as três principais ordens de razões que concorrem todas para uma possibilidade, não uma efetividade, de aumento que não pode ser pré-determinado. A primeira foi o que é mais publicamente conhecido. O incremento substancial do número de recenseados, que passou da ordem das 300 centenas de milhares para as eleições legislativas, até eram menos, por causa de um outro fator, que já falaremos, e passou para 1.400.000. Portanto, não sabemos quantos desses irão responder e votar. Um outro fator importante que concorre no sentido de poder aumentar o número de votantes é o que se prende com os números que eu estava a dizer há pouco. Como sabem, a lei do recenseamento previa que, sendo devolvida à correspondência eleitoral por duas vezes sucessivas, a inscrição do eleitor fosse suspensa para os eleitores recenseados no estrangeiro. E por isso é que havia menos eleitores recenseados no estrangeiro para a eleição da Assembleia da República do que para o Parlamento Europeu e a eleição do Presidente da República. Ora bem, com a atualização do recenseamento, com esta transformação, foram acolhidas diretamente no recenseamento eleitoral as moradas, digamos, com um grau muito razoável de atualização, constantes dos cartões de cidadãos. Portanto, é expectável que a percentagem de casos em que a pessoa mudou de morada e não vai receber a correspondência tenha diminuído. Em alguns casos, naqueles que ainda têm bilhete de identidade, às tantas a situação fica na mesma, mas o cartão de cidadão, que são a esmagadora maioria, terá diminuído. Há ainda um outro fator externo a estes todos, que pode contribuir para que haja mais votantes. E esse fator é o facto de a votação ser feita com resposta paga. Coisa que não era, a pessoa tinha que pagar a correspondência e há pessoas que não votavam por causa disso, ou por uma questão de princípio, que achavam que não estava certo, ou porque era, de facto, um custo pouco comportável para as suas bolsas. Portanto, ninguém sabe o que vai acontecer. E o problema é exatamente este. Tínhamos uma certa estrutura de contagem de votos. E essa estrutura, tal como estava montada, pode não conseguir responder à afluência de votos que se pode ter. São os partidos políticos, ou particularmente as candidaturas, que vão constituir as mesas. Eventualmente, depois o Sr. Engenheiro Joaquim Morgado irá dizer muito mais em pormenor o que tem a dizer sobre isto. Será necessário garantir mais pessoas com disponibilidade para estarem nas mesas, eventualmente por mais tempo, porque pode haver casos em que os trabalhos não se possam completar num dia, e sobretudo também, será preciso alguma flexibilidade do estilo de ter pessoas de prevenção, porque proximamente, já depois de passados os prazos formais para a construção das mesas, desdobramento, é que ao receberem a correspondência eleitoral, saberão de facto qual é o impacto real que estas medidas todas vão ter, e daí pode decorrer a necessidade de fazer um reforço de última hora no número de mesas a constituir. E pronto, disse tudo e passava-lhe a palavra, que os dados tem ele.
Boa tarde. Agradecer primeiro a presença de todas e de todos hoje nesta pequena reunião. Agradecer também à CNE, ao Sr. Presidente, a amabilidade de terem convocado a reunião e também da vossa presença. Como o Dr. João Almeida referiu muito bem, é uma preocupação. Nós estamos já há cerca de um mês, assim que terminaram as eleições para o Parlamento Europeu, a preparar as eleições para as legislativas de 2019, e deparámos-nos com esta análise de algumas dificuldades que permitiram, ou que não permitem neste momento, identificar com certeza como é que conseguimos fazer o planeamento. Apesar da experiência que a administração eleitoral tem, do passado, nós neste momento, em virtude das variáveis que o Dr. João Almeida referiu e muito bem, não conseguimos quantificar o tempo necessário para conseguirmos ter o apuramento dos resultados. Não vos quero demorar muito tempo, as leis passaram para todos vocês, portanto, em agosto passado houve alterações às leis da administração eleitoral e, principalmente, neste caso, ao recenseamento, que promoveu o recenseamento dos cidadãos que residiam no estrangeiro, cidadãos portugueses que residiam no estrangeiro. A administração eleitoral notificou cerca de 1.174.882 cidadãos através das bases de dados que estavam no IRN, tanto do cartão de cidadão. E a fiabilidade destas moradas foi bastante elevada porque tivemos menos de 90 mil cartas que nos foram devolvidas por a morada estar incorreta. Tivemos cerca de 28 mil pessoas que manifestaram vontade de não estarem, ficarem recenseados no recenseamento português, porque o recenseamento estrangeiro é voluntário, não é obrigatório, mas isto, no final, permitiu ficar com um saldo de cerca de 1.475.000. Portanto, acrescido a isso, como o Dr. João Almeida referiu, temos também uma alteração legal de que o porte, neste momento, para as próximas eleições, passou a ser pago. Portanto, era da responsabilidade do cidadão pagar o porte e, neste momento, quando enviarmos a carta e a carta-resposta, já tem a franquia paga. Pode parecer pouco, mas em alguns locais, e aquilo que da experiência que tivemos, em alguns locais estávamos a falar que remeter uma carta para Portugal podia ter um valor superior a $50. Portanto, era para algumas pessoas um valor, se calhar, elevado. Portanto, neste momento, associado a estas variáveis de um crescimento, multiplicou por cerca de 5 o valor de inscritos que tínhamos. O porte pago, que foi também incluído, e a fiabilidade das moradas, portanto, porque em face das devoluções que tivemos, as atualizações e o registro da morada do cartão de cidadão é muito fiável, portanto, é expectável que as respostas sejam maiores. Se nós mantivermos a mesma percentagem de resposta que tínhamos antes, estávamos a falar de cerca de 10%, isto já nos transforma 28 mil votos que tínhamos de resposta, pelo menos para 150 mil. Neste momento, nós, aquilo que nos estamos a preparar, é para termos até 30% de resposta destas inscrições, portanto, destes boletins de voto. O que significa que, pela nossa proposta, pela nossa resposta que estamos neste momento a tentar implementar, poderá ser expectável recebermos cerca de 450 mil boletins de voto de resposta. Há aqui também uma pequena alteração que, face a estes números, tem um impacto logístico direto no dia do apuramento, que tem a ver com os cadernos eleitorais. Como é de conhecimento, a administração eleitoral produz os cadernos eleitorais para apoio às mesas no dia do apuramento dos resultados, e face a este incremento nós passámos a ter situações muito complexas relacionadas com este aumento. Como cada folha tem 10 cidadãos inscritos, portanto há aqui cadernos eleitorais que passaram a ser monstruosos. Dou-vos só um exemplo, sempre neste momento o caderno eleitoral da mesa do Consulado-Geral de Paris tem 250 mil pessoas inscritas, o que por 10, dividir por 10 por folha, dá 25 mil folhas. Portanto, qualquer coisa como 50 resmas de papel para uma mesa. Portanto, o que é ingerível, ninguém consegue manipular isso. Mesmo uma resma de papel, não sei se têm a experiência de estar numa mesa, mas não se consegue dobrar, não se consegue pesquisar, e estamos a falar de 5 mil inscritos. Macau passou para 80 mil pessoas, temos 8 mil folhas, portanto 16 resmas de papel. Nós, se contabilizarmos isto tudo, vamos ter 621 resmas de papel, cerca de 1,5 toneladas de papel para produzir resmas e para produzir os cadernos eleitorais para esta mesa. Não é prático. Volto a dizer, da nossa parte é uma questão de custo, é uma questão de produzirmos e entregarmos. Não me parece que seja prático. Mesmo mantendo o mesmo número de respostas, se tivermos as mesmas 28 mil pessoas a respondermos, os cadernos eleitorais têm que ser impressos, têm que ser colocados nas mesas, têm que ser manipulados pelos membros de mesa. Portanto, Portanto, este é neste momento o nosso primeiro problema e para o qual trazemos uma solução que apresentámos à CNE e gostávamos também de vos apresentar e de saber se poderíamos contar com a vossa colaboração e, acima de tudo, com esta solução. Para ultrapassar este desafio, aquilo que nós propusemos à Comissão Nacional de Eleições e que estamos também a apresentar hoje aqui, é a utilização do sistema dos cadernos eleitorais desmaterializados. Esta plataforma dos cadernos eleitorais desmaterializados foi utilizada na experiência de piloto de voto eletrónico em Évora, com relativo sucesso. Portanto, foi, pelo menos, do nosso feedback de análise após eleições, perante os membros de mesa e também perante as equipas locais dos diversos concelhos, foi a maior mais-valia que foi inserida dentro do processo de voto eletrónico, e isto permite-nos que em cada mesa deixe de existir um caderno materializado, um caderno em papel, e seja possível aos membros de mesa consultar, verificar se aquele boletim de voto que lhe está a chegar pertence ou não pertence à sua mesa, e automaticamente também fazer a carga e a descarga, fazer esta verificação. Portanto, esta é uma possibilidade que nós trazemos aqui. Portanto, a plataforma existe, foi testada, está disponível. Portanto, nós, com uma pequena adaptação relativamente ao piloto de voto eletrónico, conseguimos disponibilizá-la e colocá-la para o dia do apuramento dos resultados. A plataforma garante-nos a unicidade de cada eleitor, portanto, se o eleitor foi verificado e foi dado baixa dele de como ele já votou, mais nenhum voto irá ficar registado, nem ser possível contá-lo em nenhuma das outras mesas. Portanto, e a fiabilidade também dos resultados. Portanto, aquilo que fica registado, aquilo que é dado baixa, automaticamente fica na própria plataforma e permite, no final, também aos membros de mesa tirarem um conjunto de indicadores mais céleres para produzir também as atas, para produzir o material que tem que fazer no final do apuramento. Estamos a falar aqui, não é a solução de voto eletrónico, que foi feita em Évora, é simplesmente trabalhar com a componente de caderno eleitoral. Portanto, verificar, em vez de estarmos à procura por um nome, neste momento os cadernos também são ordenados por ordem alfabética em virtude das últimas alterações introduzidas em agosto, em vez de estarmos à procura do nome da pessoa, verificar, assinar e dar baixa, as duas pessoas, que são os dois escrutinadores, portanto, têm cada um do seu computador, um inicia o processo, pesquisa automaticamente, o outro termina o processo, portanto, continuamos com a dupla verificação e, no final, se for necessário, conseguimos extrair as listagens todas e levá-las para a mesa dos votantes que foram dado baixas em cada uma das mesas, em cada um dos círculos, e conseguir fazer por aí o apuramento do número de votantes. E é só isso. Depois, o processo tradicional mantém-se. Portanto, no final, a localização é muito simples. Portanto, a identificação dos eleitores é feita através da leitura de um código de barras. Este código de barras é único para cada eleitor. Nós, na administração eleitoral, já estamos a preparar o correio que vai, e a carta que será remetida para o eleitor, já vai ter impresso este código de barras. O processo também já foi assim e foi testado para o recenseamento. Portanto, quando nós fizemos o recenseamento automático para o estrangeiro, também para o nosso controle, já utilizámos este processo de leitura de código de barras. Com essa leitura de código de barras é possível verificar e confirmar que o eleitor tem capacidade eleitoral, que pertence àquela mesa onde ele está associado. Portanto, se não for, ele pura e simplesmente, o sistema diz-lhe que não é daquela mesa, portanto, significa que, por algum lapso, o boletim foi erradamente colocado naquela mesa e vai dizer onde é que é e vai encaminhá-lo, permite encaminhar, descarrega automaticamente e eletronicamente os votantes, contabiliza automaticamente o número dos votantes naquela mesa e extrai relatórios dos votantes, portanto, permite-nos ter rapidamente, no final, informação para preencher as atas e também, se for necessário, para remeter à Assembleia de Apuramento Geral. Portanto, foi assim também que fizemos em Évora. Em vez de estarmos a enviar as listagens todas as toneladas de papel, o que fizemos foi, simplesmente, produzimos as listagens com os 45 mil votantes de Évora e não com os 176 mil, que era o total de votantes que estavam recenseados em Évora. O sistema contém, e esta base de dados contém, obviamente, uma extração da base de dados do recenseamento. Não é a base de dados total, contém simplesmente os eleitores da Europa e fora da Europa. Portanto, sob o ponto de vista de proteção de dados, limitamos também o universo de eleitores e a consulta dos eleitores aos eleitores que estão neste momento a ser escrutinados, Europa e fora da Europa. Toda esta infraestrutura está alojada, tal como aconteceu em Évora, na Rede Nacional de Segurança Interna, portanto, em Lisboa e no Porto, de forma redundante. Caso haja algum problema, temos sempre uma cópia e podemos continuar a trabalhar garantindo a redundância deste processo. E localmente, nos computadores que estão em cada mesa, não existe nenhuma informação. Portanto, se um computador desaparecer, se fizer uma cópia, se tentar fazer qualquer coisa, sob o ponto de vista de proteção de dados, é muito mais elevado, porque eu não consigo ter absolutamente nada. Portanto, não há uma listagem, como se fosse o caderno num formato eletrónico, que eu consultasse. Não é possível, eu tenho que consultar sempre o sistema, ou a partir do nome, ou a partir de algum dado identificativo do cidadão. Portanto, não tenho acesso ao universo de 1.400.000 eleitores que estão recenseados. Portanto, sob o ponto de vista de proteção de dados, aqui também é muito mais elevado do que termos a materialização em papel. No próprio dia, será facultado, tal como aconteceu em Évora, e nós fizemos isto a cerca de 1.200 pessoas que participaram no processo, damos credenciais para se conseguir aceder ao CED. Portanto, isto, em princípio, em cada uma das mesas serão colocados dois computadores para cada um dos escrutinadores. O Presidente e o Vice-Presidente terão credenciais próprias que lhe permitem abrir a mesa e encerrar a mesa, ter acesso a um conjunto de dados e de estatísticas, saber como é que está a evolução da contagem, e os escrutinadores terão acesso simplesmente a fazer a admissão e a terminar a votação. Portanto, é um processo muito simples. Nós temos um pequenino vídeo para mostrar, se assim o entenderem e acharem por bem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Posso estar a ser muito rápido, mas a ideia é não tentar também ocupar-vos muito do vosso tempo. A extração dos dados, mais uma vez, também é feita a partir do momento em que há o encerramento, portanto, 15 dias antes das eleições. Portanto, a partir do momento da inalterabilidade dos cadernos eleitorais é quando é extraída esta informação e é carregada na base de dados que alimenta os cadernos eleitorais desmaterializados. Após o encerramento das mesas, após o apuramento geral, a partir do momento em que a informação é extraída e é enviada também para a Assembleia de Apuramento Geral, nós apagamos a informação. Portanto, tudo o que seja dados relativamente ao eleitor deixam de ter acesso e passamos simplesmente a ficar com os dados relativamente às contagens. Assim que também os dados sejam publicados, os resultados oficiais sejam publicados, neste caso pela CNE, nós eliminamos o resto da informação. Portanto, não há aqui nenhuma informação que fique depois disponível para avaliação, para análise. Portanto, o sistema está automaticamente assim planeado e executado para que, ao inserir as datas, ao dizer que se apresentou os resultados, todas as tabelas são eliminadas e de todos os locais onde elas estavam temporariamente também registadas. Portanto, mais uma vez, sempre pensando na questão da proteção de dados e na avaliação que seja feita. Reforço mais uma vez que estamos a falar só do registro do eleitor. Portanto, não há aqui, como acontecia, por exemplo, em Évora, acesso depois ainda ao passo da votação e da contabilização dos votos, que era feita à parte. A utilização dos cadernos eleitorais desmaterializados foi implementada em Évora, aumenta o número, e neste momento, atento ao número o aumento do número de eleitores residentes no estrangeiro, propomos a sua utilização, porque achamos que seja importante para este processo de Assembleia de Apuramento para o estrangeiro, dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro, já que faculta aos membros de mesa um instrumento fiável, transparente e seguro. Nós estarmos a fazer isso, consultar os cadernos, que são, volto a referir, monstruosos. É uma questão de fazer contas e pensar como é que as pessoas que estarão na mesa naqueles dias vão trabalhar com eles. Procurar, eventualmente, um voto, dois votos, três votos, no meio daquelas milhares de páginas, poderá ser extremamente complexo. Portanto, esta é a forma que nós estamos a propor de fazermos isto. Se me disserem, mas é uma solução que tem base legal para se fazer, não. Não tem, porque não há enquadramento na lei eleitoral para a sua utilização. Apesar de haver um conjunto de normas, está previsto em algumas leis, mas não tem uma base legal para a sua utilização. De qualquer forma, ele segue na sua implementação todos os procedimentos e na sua operação todos os procedimentos que estão previstos na lei para a mesa. Portanto, segue, e esses verbos, tudo o que lá está. Portanto, isso facilita o trabalho da mesa. É possível fazê-lo, não nos sentiríamos bem e de forma consciente não nos apresentar, nem à CNE, nem ao Parlamento, esta opção. E aos partidos, neste caso. Porque é quem vai ter um grande trabalho naquele dia de fazer a contagem e o apuramento do resultado. Sim.
Boa tarde.
Certo, e o registro da presença, no fundo, da verificação, se o voto... Certíssimo, sim.
É só isso.
É só isso.
E que tipo, qual é o tipo de concordância que precisa de...
Não lhe estou a pedir uma concordância oficial, não é...
É informal, sim.
É informal. Se não tivermos nada contra, se não tivermos nenhuma... indicação de expressão de que não concordo com isso.
Sério?
É uma sugestão. Se toda a gente concordar com ela, implementamos. Eu volto a referir. Para mim é muito mais fácil. Neste momento os valores de mercado são 12 mil euros. Produzir 1,5 toneladas de papel e entregar-vos. Sou-lhe muito honesto. Seria uma despreocupação para a Secretaria-Geral, e, neste caso, em termos de trabalho. Não me pareceria correto, porque é um trabalho muito difícil para quem está nas mesas naquele dia. Está bem? E nós tivemos essa mesma experiência em Évora, porque teríamos que repetir isto para cada uma das 47 mesas e produzir cadernos eleitorais para 174 mil pessoas. Portanto, o que seria ingerível. De dados, já teve intervenção, nós apresentámos à Comissão para o piloto de voto eletrónico um PIA, um projeto de análise de impacto relativamente à segurança e à proteção de dados pessoais. Se avançarmos nesta situação, vamos fazer isso novamente com a CNPV. Está bem? Portanto, não o iremos fazer e avançar se não o submetermos.
Certíssimo.
Sobre o ponto de vista de proteção de dados pessoais, nós somos obrigados, tal como fizemos anteriormente, a apresentar à Comissão Nacional de Proteção de Dados uma análise de esforço. Não precisamos, digamos, de obter a sua concordância, o visto agora não é prévio, porque felizmente já há 15 dias já temos a nova lei de proteção de dados, e vamos comunicar como é que vamos fazer as coisas, garantindo toda a segurança, e volto a referir, na nossa perspectiva e também no nosso próprio DPO, o nosso DPO, portanto, encarregado de proteção de dados, faz mais vezes o tempo português, encarregado de proteção de dados tem a mesma posição que nós, que é este sistema é mais seguro para o cidadão e da proteção dos dados do cidadão, porque não há listagens, não há possibilidade de eu as fotocopiar, não há possibilidade de eu ter acesso a terceiros, porque simplesmente naquele momento, por pessoas que são acreditadas, que já têm acesso por lei àquela informação e consultam-na a partir de algo que eles estão a ter naquele momento. Neste caso, que é a código de barras que permite identificar o cidadão, ou o seu número de identificação civil, ou o seu nome, é as formas que nós temos de pesquisar nos cadernos eleitorais desmaterializados. E não tenho acesso aos cadernos. Portanto, sobre o ponto de vista de segurança e de proteção de dados, para nós achamos que é muito maior do que aquela que era antes. A partir do momento em que o Presidente da Mesa fecha a mesa, os dados... Certo. A extração de dados para a Assembleia de Apuramento Geral é um processo administrativo de back-office relativamente aos sedes. Aquilo que o Presidente vai fazer é fechar o seu universo de eleitores. Podíamos ter aqui, temos a segunda parte, certo, são mais, o espaço temporal é esse, portanto, poderá ser um dia, como o próprio Dr. João Almeida referiu, poderemos começar antes, poderemos continuar depois, também é uma decisão que podemos avaliar, que é o ponto 2 que eu trago na agenda, ficam abertos, agora o que eu estou a dizer é que assim que todas as mesas sejam fechadas, portanto, e quem tiver acesso à gestão do sistema consegue verificar quais são as mesas que já fecharam, quais são as mesas que ainda estão abertas, portanto, e saber como é que está o andamento do processo, incluindo a própria número de votantes por cada um dos círculos que estão criados, essa informação irá existir. Mas a partir do momento em que se fecha a mesa, fecha-se a mesa. Deixam de ter acesso. Não, volto a referir, nós estamos simplesmente a tratar do registro e a dar baixa dos votos que se recebeu. Não se está a entrar no processo de contagem ou de recontagem, porque isso que diz a lei é aquilo que está em urna, e o que conta é que está em urna. E em todas as situações, tal como acontece hoje em dia, se houver uma diferença entre o caderno eleitoral e o que está em urna, o que conta é o que está em urna. Portanto, é completamente diferente, mas se houver um erro, a mesa tem sempre possibilidade de reunir ou de expor e de fazer essa correção em ata.
Mas eu recordo-me que houve atas no passado em que, por exemplo, trocaram os votos de dois partidos.
Não tem a ver com este processo.
Deram nas vistas porque era um pequeno partido e um grande partido, mas estavam trocados na ata.
Sim, mas
se é possível que
a única coisa que os cadernos. Não. A única coisa que os cadernos vão dizer é que nesta mesa votaram 1.452 pessoas. Ponto. O que significa que tem 1.452 envelopes brancos. E que, se tudo correr bem, há de ter 1.452 envelopes verdes. Podendo haver situações onde nós temos um envelope branco num dia verde, mas também pode haver situações, não é normal, nem expectável, pode ter mais do que um envelope verde lá dentro. Certo? Pronto. Agora, isso cabe sempre à mesa. A única coisa que os cadernos eleitorais desmaterializados vão fazer é facilitar a pesquisa, fazer a descarga no caderno eleitoral. Não vai contabilizar votos.
Dos envelopes vai ser mais ou menos nos mesmos timings que no passado. passar, usar o volume de...
É no mesmo timing do ano passado.
São os... passar aí mais cedo.
São, é o mesmo timing que o ano passado. É o prazo que está legal. É uma boa pergunta para a qual eu não tenho resposta. Mas estamos no local correto para... Eu peço desculpa a responder, eu sou um mero executor. A Assembleia da República tem nas mãos o poder para fazer isso. Está bem? E se ficar aprovada, teremos que avaliar todos... a sua implementação, a logística necessária para a fazer. Porque, veja, não me queria adiantar muito relativamente ao ponto 2, mas neste momento estamos a falar de qualquer coisa como 240 equipamentos informáticos associados para fazer isto. Se nós tivéssemos que distribuir isto a nível nacional, estávamos a falar mínimo de 25 mil equipamentos informáticos. Certo. Era se calhar o mais fácil, que é a questão dos equipamentos informáticos. Tínhamos que garantir comunicações, o que não é simples, porque nem todos os locais, e nós sentimos isso em Évora, têm internet. Nós tivemos, um dos locais teve comunicações via satélite, porque nem em Espanha, que estava ali ao lado, tinha cobertura, porque se tivesse cobertura móvel, nós tínhamos feito comunicações via um operador espanhol. Mas não há, portanto, poderá ser um sistema misto, um sistema híbrido, mas assim, não me queria adiantar porque não é este o tema da conversa. Tenho todo o gosto em conversarmos um dia sobre o processo, sobre uma análise, mas está bem. As falhas que existiram em Évora, nas contagens, foram três situações. Mais um, menos um. Tivemos, em três mesas, duas diferenças a mais nos cadernos eleitorais desmaterializados, porque o número de votos que estavam registados em urna, e tivemos uma situação de menos um nos cadernos eleitorais do que estava registado em urna. Os três foram identificados. Na mesa de apuramento intermédio, por acaso, teve-se a sorte de ter dois dos presidentes de mesa que estavam. A terceira situação foi chamada à presidente de mesa e ela conseguiu identificar, porque estavam em ata, as situações onde aconteceram. E as situações foram bem relatadas. Foi
erro
humano? Não foi erro humano. Portanto, o que aconteceu foi um erro mesmo sobre o procedimento, que era, duas vezes as pessoas votaram duas vezes, portanto, queixaram-se que não tinham votado eletronicamente e o processo de verificação não foi o correto, que era verificar se a pessoa já tinha votado, se a máquina, que era possível reimprimir um voto, não foi feito isso. O presidente de mesa decidiu dar um segundo cartão e uma segunda oportunidade para a pessoa votar. Portanto, daí, nestas duas situações, termos mais um voto eletrónico do que as descargas. A terceira situação aconteceu ao contrário. As pessoas, quando abriram às 8h05, já tinham 30 pessoas, votaram os membros de mesa, votaram os delegados, e aquilo que eles suspeitam, porque detectaram ao 44º voto, já havia uma diferença, um dos membros de mesa não deve ter votado eletronicamente. Portanto, deram descarga e eles não votaram. Foi aquilo que tiveram. Não irá acontecer, porque... Não há, mais uma vez, deixe-me explicar-lhe o porquê, porque isto tem uma preparação prévia. O boletim de voto de resposta está a ser preparado, contém a identificação da pessoa e contém um identificador, portanto, que é um código de barras único. Portanto, a partir do momento em que aquele identificador passa na base de dados, é aí que é garantida a unicidade do CED. Portanto, a unicidade do CED nunca foi colocada em causa em Évora, porque houve, foi duas pessoas que votaram duplamente, e por deliberação da mesa, que entendeu assim, a unicidade é sempre garantida.
Eu queria só tentar enquadrar todo o processo, porque isto da Mesa Santana envia para o eleitor, para a casa, para a audiência do eleitor, o último voto.
Certo.
Que preenche, identifica-se e remete
para a Mesa Santana. Com o processo materializado das outras vezes. Portanto,
de qualquer forma, isso implica um aumento substancial do número de mesas em comparação com o passado.
Sim, tendo em conta o novo recenseamento. Certo. Aquilo que nós temos estado a falar agora é só o ponto 1 da reunião e tem a ver unicamente com o incremento dos cadernos eleitorais face ao incremento que tivemos do recenseamento. Certíssimo. É só isso. Mas sim, vamos precisar de aumentar. Tendo em conta o expectável número de votos da última vez, não sei se podemos avançar só sobre o AR 2015 e o ponto 2, tem a ver com aquilo que nós tínhamos antes. Em AR 2015 enviámos 242.852 envelopes, com a distribuição 164 mil fora da Europa, 78 mil em Europa. Certo? Portanto, e para isso foram constituídas 36 mesas. Portanto, o que dá uma média, se distribuirmos, de 800 boletins de voto por mesa. Se mantivermos aqui o mesmo rácio, que era o que eu estava a dizer há pouco, passamos de 10%, portanto 10% são 150 mil. Se pensarmos em 100 meses, são 1.500 votos. Duplica o número de votos por mesa. Eu volto a referir mais uma vez. Não há aqui qualquer questão financeira por detrás. Está bem?
Não.
Aí vamos continuar a ter. Esta é só simplificação do trabalho dos membros de mesa. Está bem? Porque o trabalho da mesa em si, esse vai continuar a ser grande, muito grande. Não vamos ter uma mesa com 25 mil eleitores, porque temos de distinguir entre aquilo que é inscritos e aquilo que são eleitores. Certo? Portanto, o nosso trabalho que vai haver é relativamente ao número de mesas que nós estamos a propor, haver uma distribuição equitativa entre todas as mesas, tanto do círculo de fora da Europa como da Europa, de forma a garantir que todas as mesas têm mais ou menos o mesmo número de votos para tratar. Eu não vou criar uma mesa para o Consulado-Geral de Paris onde potencialmente lhe podem chegar 25 mil boletins de voto e depois tenho uma mesa para as ilhas, qualquer coisa onde temos 4 pessoas onde temos 4 pessoas recenseadas. Portanto, aquilo que vai acontecer é tal como acontece no voto antecipado, como acontece noutras situações ou na preparação nas eleições, quando uma freguesia tem 40 mil inscritos, é dividir equitativamente o número de inscritos. E neste caso, nós sabemos antecipadamente as pessoas, porque recebemos os boletins de voto por cada uma das, dos postos. Portanto, e conseguimos fazer essas contas e no dia em que chega, no dia 16, se pensarmos que temos 150 mil boletins de voto. Debaixo de cada uma das 100 mesas há de estar uma caixinha com 1.500 votos, que é esse universo que eles terão, mais ou menos, para tratar neste, durante esse dia. Se chegarem mais, vão ter mais caixinhas. Portanto, mas o número pode ser entre 1 e 4.
Posso?
Sim.
Eu sou a primeira parte. Sim, sim. A mim parece-me que há duas preocupações, que não sei se não vi ninguém dos partidos políticos a colocarem, mas que devem estar presentes, que é a possibilidade dos delegados quererem ter acesso ao caderno de presidencial. E têm o direito, não é? Eu já tínhamos conversado de acesso ao caderno, e era mais difícil, porque a situação não é idêntica. Aqui há mesmo um universo pré-determinado, portanto não é o universo global. E se o quiserem, também a lei prevê que possam ter em papel ou em formato digital, desde que ofereçam os meios necessários, e a possibilidade de contestarem. O problema é este. Mesmo os partidos políticos presentes, mesmo, se as pessoas estivessem mandatadas para dizer que sim, que estavam de acordo com isso, não dão garantias nenhuma.
Sim.
Mesmo que os órgãos competentes desses partidos o dissessem, não dão garantias. Depois o delegado que designam para ali não resolvam levar a letra, a lei à letra e contestar. E esses protestos depois levantam graves dificuldades para serem resolvidos a seguir. Portanto, a mim parece-me que o sistema deve garantir que, se alguém levar até ao extremo que não querem que os cadernos em papel, eles possam aparecer. Não é? Em princípio está preparado para que isso não seja preciso, mas se alguém o fizer, possam aparecer. E segundo, se algum delegado quiser cópia dos cadernos, é preferência em formato digital, que é mais barato e mais fácil, mas se for em papel, também. Não é? Portanto, apenas isto. Não quer dizer que esteja feito para lhes entregar. É só se o exigirem, não passarem dali, paciência. Esta é a minha preocupação.
Nós estamos a preparar o apoio logístico para a Assembleia, de forma a termos lá capacidade de impressão. Eu só alerto uma coisa, é que se de repente disserem assim, eu quero o caderno do Consulado Geral de Paris, vão ter que esperar. Portanto, porque nenhuma não é...
Escusa de dizer isso.
Nós, imprimimos, eu volto a dizer.
Não sou eu, claro.
Nós vamos ter impressoras de alto débito que vão imprimir e temos essa capacidade. Há equipamentos, pronto.
Não é a minha, se quiser complicar as coisas, assim, sim senhor, eu imprimo sensivelmente, traga-me 50 resmas para cá. Também está na lei. Portanto, pode fazer. E portanto já escusa de mim.
Certo, eu dou-lhe um exemplo final. Nós, em Évora, após o encerramento de todas as mesas, foi impresso o caderno dos votantes de Évora para entregar à mesa de apuramento geral. Foi feita essa impressão. Se nós trabalharmos aqui no mesmo procedimento, que é imprimir isso, são mínimo dos mínimos 8 horas para nós conseguirmos imprimir isso. E estamos a falar em dois sistemas de alto débito a imprimir, naquele local. Portanto, entre a finalização dos trabalhos e chegar a materialização da lista, e estou a falar só dos votantes, estamos a falar de 8 horas, mesmo imprimindo 100 páginas por minuto. Portanto, e sem cravar, e garantido que temos papel e toner para fazer.
Mas eu queria compreender, se acho eu, na perspectiva da Comissão Nacional de Eleições, os poderes e os direitos dos delegados são intocáveis e essenciais à transparência do sistema. E é preciso encontrar as formas ágeis de permitir que, mudando os processos, esses poderes, esses direitos sejam mantidos. E que não sejam riscados. Isso é que é essencial. O resto, os cadernos podem ser desmaterializados ou não, não está na lei. A lei não diz nada, nem diz questão de maneira nenhuma. Portanto, isso resolve-se tudo. E resolve-se com interpretações e coisas. Certo. Agora, os poderes e os direitos dos delegados são sagrados. E, portanto, têm que ser mantidos. E é nessa perspectiva. E isso deve ser, não só porque o são, mas também porque o de respeito por eles, ou a minimização deles, pode inquinar o próprio processo.
Certíssimo.
E ninguém está aqui para ter dias de trabalho, de trabalhos de para depois ir tudo para o lixo porque houve uma formalidade qualquer.
Certeza,
incumprida. E a preocupação é essa, não é mais
certo. A preocupação é essa e é real, e agradeço. E o procedimento poderemos utilizar, foi o mesmo que foi utilizado em Évora. Qualquer presidente de mesa, qualquer um deles, tem capacidade de chegar ao sistema e dizer: dá-me as pessoas que já votaram. E imprime
ipsis verbis, o caderno, como se fosse as listagens. Se disser assim, eu quero o caderno completo...
É que o delegado tem esse poder,
sim, sim.
Tem esse direito. Tem o poder de o ter e de escrever ele no caderno, se quiser. Não é? E eu acho que não devemos diminuir esse direito. O exercício do direito dele, eu até acho que nesta eleição esse poder tem menos importância do que tinha ele, na perspectiva das candidaturas. Porque não é só um problema de fiscalização, é um problema de ação política e de intervenção política delas, saberem quem são as pessoas de sua confiança, que já votaram, que não votaram, que ações devem fazer, que não estão proibidas de as fazer no dia a dia.
Certo. No limite, posso dizer, podemos entregar os cadernos todos materializados e quem quiser pode lá ir buscá-los.
Pronto. O que eu estou a dizer é que o sistema deve prever que os delegados têm direito a ter uma cópia do caderno. O sistema não diz se é materializado ou desmaterializado. Aliás, quando fala disso relativamente ao recenseamento em geral, diz que devem fornecer os meios necessários para imprimir ou as ferramentas para ser em formato digital. Portanto, e, portanto, como não há mais nada na lei, mantemos a mesma coisa. Embora seja tradicional que nas eleições, na votação, seja possível pedindo aí no seu lugar o papel, mas não há problemas nisso. E, portanto, a mim o que me parece é que o sistema deve prever isso. Deve prever a possibilidade de alguém lá chegar e dizer, eu quero a cópia do caderno desta
mesa.
O delegado é de cada uma delas.
O sistema já o permite hoje. Qualquer delegado que se dirija à comissão de recenseamento pode tirá-lo. Pode ir fazer. Portanto, a materialização do caderno, hoje no sistema SIGRE, é feita a partir de um formato digital.
Claro.
Portanto, ele é apresentado sempre às assembleias.
Esta era a minha preocupação, está bem?
Já agora, deixem-me só esclarecer uma dúvida. Um dos elementos da mesa das assembleias do Parlamento Geral é, efetivamente, os cadernos eleitorais. É possível, por exemplo, levar para além da ata de cada mesa uma pen com o caderno dessa mesa?
Sim.
Para a assembleia do Parlamento
Geral? O sistema.
Se os julgados quiserem apresentar,
o sistema gera o caderno eleitoral eletrónico como se fosse em papel, portanto em PDF. Exato. E assina-o eletronicamente. Portanto, sobre o ponto de vista legal, o sistema funciona assim. Portanto, ele tem a materialização eletrónica, se houver, em papel se houver necessidade, mas a produção é eletrónica e é assinado eletronicamente. E no limite também podemos extrair esse ficheiro e voltar a assiná-lo eletronicamente com o cartão de cidadão do secretário-geral adjunto da administração eleitoral que sou. Portanto, podemos dar essas garantias. Eu peço desculpa, não devia ter começado por aí.
Devia ter sido eu.
Não. Joaquim Morgado.
O que é que fazia na vida?
Além de fazer palestras, não é isso. Mas podemos dar essa garantia. Se houver necessidade de materializar, materializamos. Eu só estou a pedir e alertar mais uma vez para isto. Se nós tivermos que imprimir após o apuramento dos resultados e materializar isso para levar à mesa, temos que ter aqui um tempo de preparação. E não é ir fora. Portanto, nós devemos ter lá dentro do espaço, e já vamos ver dois slides à frente, o espaço, vamos ter condições logísticas para alguém chegar lá e querer tirar fotocópias. Quero imprimir isto. Pode levar uma pena. Não é na mesa, não será na mesa de cada uma das mesas por si, há de haver uma componente de back-office, alguém que o possa fazer. Porque, mais uma vez, nós temos todos os computadores, tal como aconteceu em Évora, completamente fechados. Portanto, não é possível utilizar absolutamente nada. Nenhuma das portas está tudo fechado. Para garantia de segurança do próprio processo. Está bem? Porque as pessoas depois não trazem isso para a pé, não querem ficar isto. Mas, sim, essa garantia está feita. Não. Mas se volta a referir. Certo. Não está esse perfil pensado. Porque aquilo que é feito. São duas coisas. No dia, o delegado pode ter acesso a um caderno. Cópia de um caderno. Certo? E a cópia de um caderno está garantida. Portanto, se eu quiser a cópia material numa listagem do caderno, pode levá-la. Certo? Portanto, aquilo que diz é, durante as eleições, ele pode consultar o caderno dele e pode consultar o caderno da mesa. Certo? Portanto, no dia das eleições. E perante isso, o presidente, qualquer um dos presidentes de mesa, tem a possibilidade de mostrar a listagem de todos os eleitores que já estiveram naquela mesa. Se ele disser, mas eu agora quero essa listagem, quero imprimir essa listagem, ele pode confrontar a sua listagem eletrónica, que está na mesa, com a sua listagem em papel. Ele pode confrontá-lo. Se ele quiser essa produção, nós também temos capacidade de a fazer. Parece-me que é um, digamos, não é um desperdício, mas se no limite também tivermos que a fazer, também a fazemos. Não é possível, peço desculpa, é fazê-la diretamente pelo presidente mesa estar a mandar imprimir agora. Tenho 10 mil, já tenho 800 pessoas, portanto vou imprimir 80 páginas. No ecrã, as pessoas que já votaram. Sim. Há de aparecer um. Se tem 800 pessoas que já votaram, onde aparecer um caderno ordenado por ordem alfabética, começado em A e terminado. E confronta com o seu caderno materializado, se ele quiser. Sim. Sim. Mas volto a referir-se.
Eu não vejo que funcione, porque ali, vamos lá ver, o processo não é idêntico em termos de operações materiais ao processo de votação. O que as pessoas da mesa estão a fazer é, pelos vistos, com o leitor de cordas e barras, a descarregar sempre seguido, envelopes subscritos que chegam, abri-los para verificar se traz os elementos como deve ser e tal, e pô-los no sítio próprio.
Certo.
E, portanto, não estão a ver que alguém para aquilo para tirar uma listagem com 800 pessoas e alguém andar numa listagem à procura do nome que quer confirmar e a mesa não faz nada. Não estou a ver. Quer dizer, pois, temos prazos, não estou a ver.
Mas nós temos dois computadores por mesa. Portanto, um pode ser utilizado para isso e o outro continua a trabalhar agora. Agora, há uma coisa.
Mas pronto, o que é preciso é garantir que
está feito.
De facto, o direito de fiscalizar existe e neste caso, como dizia, com menos importância do que na votação real, porque aí há outros fatores para que os cadernos são utilizados. E aqui não são, é apenas para verificar, não.
Sim.
E relativamente ao processo, bem, de facto, eu acho que aquilo que é trágico é o mundo. O que é trágico é, de facto, encontrar eleitores que aparecem de uma forma aleatória em listagens enormes por ordem alfabética, que não é a forma mais fácil de encontrar os números correspondentes. É, de facto, insuportável. E creio que este sistema, inclusivamente, aumenta a capacidade de resposta relativamente à utilização de cadernos materializados, aumenta a capacidade de resposta das mesas relativamente às situações anteriores. Mesmo sendo mais fácil, porque nas situações anteriores havia um número, e por esse número era relativamente fácil de encontrar um caderno de leitor, mesmo assim aqui vai ser mais rápido do que procurar um número, não é? Se isto for consensual. E pronto, era só. De resto, não me parece que tenha grandes problemas. Acho que a informação para as assembleias de voto, nós podemos discutir, porque na prática, como disse, será um de nós que vai presidir a cada uma delas, que não vale a pena imprimir nada, que desmaterializado serve, desde que a gente consiga abrir para ver o PDF se alguém quiser. E acho que essa informação depois deve ser preservada. As bases de dados podem ser destruídas, mas aquela. Tem que ser preservada,
não, mas é sempre.
São preservados hoje os cadernos de recenseamento, juntamente com o resto da documentação.
Nós para a Évora entregámos duas cópias dos cadernos e entregámos duas pens com um documento assinado digitalmente pelo próprio sistema, que tem certificados digitais da PICAP e do MAI, e assinados digitalmente por mim. Portanto, isto estão como preservados.
Sim, não é preciso. Acho que não. Ninguém quer acabar com isso. E vir lá outras vezes os papéis, que a minha experiência é que ninguém usou até.
Thank you. António Silvas, acredito, com ordenação alfabética em alguns locais é muito comum. Sim. Mas é uma questão de nós, mais uma vez, fazermos contas. Se trabalharmos num processo de papel e partindo do princípio isto, olhando no dia-a-dia de uma mesa de uma eleição normal que tem 1500 inscritos ou cerca de 1200 inscritos para votar naquela mesa. Se pesquisar com o número de cidadão, mesmo tendo os índices e o caderno bem ordenado, conseguimos ter num bom ritmo um votante por cada 30, 45 segundos. Aqui, se não conseguirmos de abaixo dos 10 segundos, vai ser muito difícil. Isto para conseguirmos meter no mesmo dia, se pensarmos num único dia, 150 mil pessoas a votar. Não é? Porque se demorarmos 30 segundos neste processo de procura do nome, e mais uma vez os 1500. O leitor é um código de barras. Não. Há simplesmente. É um código de barras, há visualização, consulta à base de dados, com visualização da informação do eleitor, confirmação perante do presidente ou vice-presidente, agora é uma questão de ordem procedimental da mesa, que os dados que estão no envelope são os dados da pessoa que estão na base de dados, se está tudo correto, é iniciar e terminar. No fundo, é aquilo que se faz no dia-a-dia numa mesa, que é admitir a votar e terminou. Portanto, e neste caso nem é preciso fazer isto. Agora, é feito duplamente. Portanto, um dos escrutinadores admite a votar e termina e o outro tem que confirmar. Portanto, se quisermos fazer este procedimento, não é? Podemos fazer um procedimento idêntico àquilo que tivemos em Évora, só com as mesas. Ela está disponível. Terá sensivelmente uma hora e meia de duração, uma hora e meia, porque o sistema é muito idêntico àquilo que nós temos. Não queria dizer isso, mas é muito idêntico e todos nós utilizamos isso com mais ou menos facilidade. Da nossa parte, nós estamos a contar com isso, se houver necessidade de dar formação. Agora, há duas coisas que eu sou-lhes muito franco, digo a mesma coisa, que é, não tenho capacidade financeira para pagar 2 horas ou uma tarde aos membros de mesa para eles poderem estar. Ou sacrificamos uma hora e arranjamos um local, mais uma vez para explicar, os cadernos eletrónicos desmaterializados, que é agarrar, fazer login numa aplicação, disparar, verificar, carregar no botão, admitir a votar, carregar no botão, terminar a votação, carregar no botão, confirmo terminação, portanto são estes passos. O presidente de mesa tem alguma intervenção maior, portanto vai ter que abrir a mesa, vai ter que encerrar a mesa, vai ter que obter os resultados. Portanto, não é simples, mas não é nada de extraordinário nem intuitivo. Há pessoas, nós estamos a planear ter por cada 5 meses um técnico que dê apoio, mas o técnico, tal como aconteceu em Évora, não vai substituir os membros de mesa e normalmente eles estão fora. Portanto, vai haver pessoas a ajudar, a tirar os papéis, os envelopes, a recolher o lixo. Vamos ter o maior cuidado com naquele dia. Agora, não substituem os membros de mesa. Sim, se houver necessidade, nós estamos preparados para isso. Podemos dar no dia anterior, uma tarde, 2 horas, ao final de tarde, pós-laboral, no dia de manhã. Temos possibilidade de fazer isso. Mas neste momento, depois é a dificuldade, porque é pago a ele. Veja, foi das coisas mais complexas que nós tivemos que gerir em ele. Só para terminar, portanto, como eu disse, é expectável e nós estamos a preparar, não poderá ser mais, mas estamos a preparar para 30% de resposta. Pelo menos é aquilo que nós estamos a dimensionar, o nosso esforço. Todos os procedimentos que estamos a colocar em termos de logístico, em termos de resposta, de capacidade de resposta, estão a apontar para este número, 30% de resposta de votantes. Isto é a nossa proposta para o pavilhão do Casal Vistoso. É onde normalmente têm sido feitas as eleições. Nós pedimos à Câmara Municipal todo o pavilhão. Portanto, a única coisa que a Câmara nos não libertou foi a piscina, portanto, também não vamos precisar dela. Portanto, aquela área de circulação e a entrada tem que se manter, porque é um edifício público, portanto, devemos ter que criar ali um corredor para o público. Normalmente, nós trabalhávamos no pavilhão de apoio, no pavilhão de treino, onde foram criadas as 36 mesas nas últimas legislativas de 2015. Nós estamos a trabalhar em termos de layout para ter ali as 40 mesas, incluindo a Assembleia de Apuramento Geral, para, neste caso, fora da Europa, ter do outro lado do pavilhão grande, portanto, um pavilhão que tem cerca de 800 metros quadrados, ter as mesas de apuramento para a Europa e ter também a Assembleia de Apuramento Geral. Não conseguimos ter as duas num único local, portanto, a decisão, que é uma proposta de organização, é tê-las próximas do apuramento, tal como acontecia antes. Temos ali uma zona para a CNE trabalhar, que foi no ano passado onde esteve a imprensa. A imprensa, porque gosta muito de acompanhar o processo, vamos deslocá-la um bocadinho para cima e ter uma área de mais alta, com maior visão, e tem possibilidade de acesso ao pavilhão, portanto tem um corredor de acesso visível numa área superior, portanto vamos tentar evitar que haja pessoas que não pertencem ao processo de apuramento imiscuídas no meio, a não ser que sejam os membros de mesa, os delegados e a CNE e as pessoas de apoio. Portanto, é mais ou menos esta a proposta que nós trazemos. São 100 mesas, significa 500 pessoas, mais ou menos no total, entre apoio, delegados, membros de mesa, estamos a falar em 750 pessoas. Podem dizer, podia ser cerca de 750 pessoas. Assim, podia ser mais, sim. Podíamos ir para o Altice Arena, podíamos arranjar dois pavilhões de filme. Para nós, da nossa capacidade, acho que é ingerível acima destas 100 mesas. Gerir um espaço com 750 pessoas, casas de banho, comida, entradas e saídas, logística, é extremamente difícil. Podemos aumentar. Agora, tem também a necessidade sempre, e é isso que nós, o convite também que vos fizemos para vos alertar, é termos membros de mesa para isto. Portanto, são 500 pessoas e, se todos trabalharem muito bem, conseguimos talvez resolver isto em 2 dias. A sugestão, a ideia foi do Dr. João Almeida, é termos preparados, porque podemos não acabar num dia. Porque eu volto a referir, se passarmos a ter os mesmos 10% de referência, são 150 mil votos para contar, são 1.500 votos por mesa, mais ou menos, e é o dobro daquilo que nós fazíamos normalmente. Portanto, é o dobro do processo. Os sedes vão melhorar, sim. Os sedes, se ritmarem, se trabalharem bem, conseguimos produzir o dobro daquilo que seja um processo normal ou o triplo. Agora, se forem mais do que 150 mil votos de retorno, se forem os 300 mil ou os 30%, 420 mil, é impossível fazê-los no dia. É impossível. Não há sede, não há pessoas que resistem. Portanto, o Dr. João Almeida há pouco estava a dar uma sugestão, e acho que é uma sugestão muito válida, como foi ele que teve a ideia.
E acho que é complicado adiar o apuramento, quer dizer, torná-lo mais tardio. Já é altamente. Já é incómodo, e todos os partidos políticos se manifestam e as entidades todas se manifestam contra aquela espera de 10 dias. Mas é uma espera de 10 dias essencial à garantia de que se recolhe a maior parte dos votos que foram postos no correio. Mesmo assim, ainda há uma larga percentagem de boletins de votos que têm habitualmente chegado depois de fechadas as operações de apuramento. Portanto, encolher esse prazo era aumentar o número de votos que não são contabilizados pelos correios não terem feito a entrega em tempo útil. Portanto, essa não é a solução. A pressão para que, de facto, no 10º dia esteja tudo concluído tem sido constante. A minha sugestão é que, havendo necessidade, se antecipe o início dos trabalhos. Quer dizer, se se vê que os trabalhos vão durar mais do que um dia, que é necessário mais do que um dia, que em vez de começar a contagem, o escrutínio no décimo dia, se comece no nono, de forma a que o apuramento se possa fazer no décimo. Eu já não me lembro bem da hora, mas para termos uma ideia do que são os 1.500 votos para escrutinar, eu diria, porque recordo-me, diria que na última eleição, no caso que é aqui referido da Assembleia dos Votos de São Paulo, estivemos à espera até depois dos 9, salvo erro, depois das 9 da noite, por aquela contagem para começar o trabalho do apuramento. Portanto, vamos ver, com os processos normais, sem a descarga eletrónica, o que iria acontecer é que, tendo 1.500 votos para apurar, o apuramento iniciando-se às 8 horas ia-se prolongar para muito depois das 8 da noite, necessariamente perto das 9 da noite, o que era muito mal. A mim, o que me parece é que temos que ter uma perspectiva flexível, se possível, e que a SGMAI tem condições para ir verificando, à medida que o momento se aproxima, ir verificando o volume de boletins de voto que lhe chega e a procedência deles. E, portanto, de saber, num prazo que já ultrapassa aquele que a lei prevê para a construção das mesas, saber se é preciso haver mais mesas ou não, concretamente para aquele distrito consular ou para aquele... Pronto. Portanto, vai saber isto muito proximamente. Para mim, parece-me que devíamos pensar o sistema, a organização, como uma organização flexível, tendo isto em consideração. Portanto, haveríamos de estabelecer um número mínimo de mesas a constituir face às expectativas, mas delas uma parte só se constituía efetivamente se viesse a reconhecer a necessidade. E uma parte poderia ser constituída logo, com a possibilidade de funcionar durante 2 dias seguidos. Portanto, se nós constituíssemos as mesas desta forma, e isto tem, vamos lá ver, isto só se pode fazer com as candidaturas. É evidente que a lei prevê que, não havendo propostas das candidaturas, se o Presidente da Comissão manda aí rifar uns cidadãos quaisquer e no meio aos membros de mesa para eles lá passarem o dia. Mas eu acho que assim não vamos a lado nenhum. Portanto, isto só se pode fazer com quem forem as candidaturas no momento e que garantam pessoas suas que num dia, vamos lembrar, num dia normal de trabalho, que é sempre muito mais difícil, vão estar disponíveis para constituir, umas para constituir uma reserva, outras para trabalhar efetivamente. Portanto, isto era uma coisa que se ia ajustar daqui até à reunião da construção das mesas, para podermos eventualmente estabelecer uma espécie de organização flexível. Portanto, um número de mesas mínimo, um número de mesas, mais umas mesas que eram uma espécie de reserva, e naquele número de mesas mínimo, um número também, um número menor, que poderia ser chamado a trabalhar 2 dias seguidos. E com isto, talvez a gente conseguisse aproximar-se de um trabalho feito. Aí que é. Sim, mas o máximo
é que as 40 mesas
são mínimas, mas não é de esperar que sejam suficientes. Não é de esperar que sejam suficientes.
Já definida a partida. E as que para chegar às 5, onde é que se diz são as 6?
Foi a expectativa que é 10% do. Se 10%
de quando?
É uma expectativa que não se. Quer dizer, a expectativa é assim, uma projeção. Na eleição anterior, com 280 e não sei quantos mil inscritos, votaram 28 mil eleitores.
Eu estou a saber, agora estou a ver. Então, nós temos as pessoas em espera. Onde é que dizemos a elas que ficam em espera?
Isso é antes, é com antecedência, porque, eu sei lá, em meados de setembro já se tem uma ideia, e no fim de setembro, então, uma semana antes, sabe-se mesmo. Não é? Portanto, a ideia é esta, não é na véspera, não é dizer exatamente esta sugestão de se preparar um esquema mais ou menos flexível, é para que não seja preciso, na véspera, andar a dizer que Del Rey arranje aí pessoas para mais 10 meses, porque senão o trabalho não acaba, não é? Pronto.
Respeitável que os primeiros
muito apaixonado. Mas repare, mesmo no dia da votação, no dia da eleição, ainda faltam 10 para as mesas funcionarem. E já há uma ideia muito razoável de qual vai ser o nível da fluência, não é? Pronto, e era isto.
Mas, temos de considerar que todos os incontáveis. Nós, na última eleição, tivemos greves dos correios a nível europeu. A Holanda reteve todos os boletins de voto e foi preciso fazer algum fórum com o NE para que tivermos os votos, porque eles acharam muito estranho, de repente, terem um número muito elevado de cartas com um único destino, todas iguais. Eles acharam tudo muito estranho. Nós já começámos juntamente com o NE a alertá-los e vamos sensibilizar depois com os nossos embaixadores, junto de cada uma das entidades, que vamos alertar para dizer que nós vamos enviar uma determinada correspondência com este material para que eles estejam preparados e demais. Vamos ter sempre este encontrar, não estamos listos. Temos um número muito elevado de respostas a chegarmos na última semana. Nós temos duas distribuições, uma de manhã e outra de manhã à tarde, com os correios, portanto, vamos fazer esse acompanhamento próximo. Mas também não é expectável, mas a partir do dia das eleições já se deve ser.
Se fossem só as 60 mesas, ficava tudo só numa sala. Portanto, 60 correios. Mas 100 é o mínimo ou o máximo?
O 100 é o máximo.
Mas ia 20-30.
Se fosse até 60, bastava uma sala.
100 não é o máximo. O máximo é aquilo que ficar definido.
Que é um número intermédio.
É o número máximo de mesas que nós achamos para o espaço e para o número de pessoas envolvidas disponível. Porque nós podemos ter um espaço igual para o frio, podemos ir para o meu país, podemos alugar para os programas de filme, podemos ter 400 mesas. Agora, para 400 mesas precisamos de 2 mil pessoas nos mesmos mesas. Certo? Portanto, não temos se calhar capacidade de fazer, ou então, como o Dr. João Almeida referiu, podemos sortear-os em menores. Agora, torna-se muito difícil gerir 2 mil pessoas com menos mesa, mais os lugares dos partidos, mais as pessoas de apoio de turista, mais toda a gente envolvida, se calhar temos 2.500 pessoas.
Mas só há até 1.500 votos por turno.
Não. Isso é a média que nós estamos a fazer. Se nós tivermos 100 mesas, se tivermos 150 mil votos, há mais ou menos 1.500 votos por
turno. E, portanto, se haver 2 dias, é porque não se conseguiu escrutinar os
turnos. É porque tivemos 200 mil, ou 300 mil, ou tivemos os 420, que é o que nós nos estamos a preparar. Um bocadinho do preparo que só queres, que é melhor.
Mas os 1.500 é o que tinha dito há pouco. Nós tivemos essa experiência. Claro que aqui, se houver descargas eletrónicas, o trabalho é mais rápido, mas há operações materiais que não vão ser mais rápidas, porque é preciso abrir os subscritos, verificar se tem a documentação que deve ser, se a documentação não vem junto do boletim de votos, não é nulo, etc. Então é preciso verificar isso tudo e, portanto, não ganha-se algum tempo, mas não muito mais. E, como lhe disse, em lugar dos trabalhos estarem encerrados, teoricamente, às 19 horas, naquela mesa que teve 1.660 votos para verificar, ficaram encerrados às 21, não é? Portanto, isto é um, e se forem todas, é um problema, não é? Mas isso para mim, por exemplo, funcionava, sabendo-se proximamente que haveria uma certa afluência de votação que ultrapassava as expectativas numa determinada área consular, que tinha 6 mesas e, portanto, estavam cada uma com 2 mil, 3 mil botins de voto, fazendo com que algumas começassem a funcionar na véspera. Eram 1.500 para cada dia, para que funcionassem 2 dias. Em lugar de arrastar para depois, não é?
Pode ficar. A documentação seria entregue às mesas do dia 15. Se tivéssemos que interromper os trabalhos.
É a mesa garanta, guarda. Tinha se pôr lá a polícia, ou coisa assim. Qualquer lado. Não espero que numa situação dessas seja quer dizer, que a necessidade de trabalhar na véspera no próprio dia, ou no dia e no dia seguinte, a trabalhar 2 dias, seja generalizada. Quer dizer, uma coisa é eu ter
o material, como tinha 40 mesas todo e tudo junto. Outra coisa era estas 40, 10 passarem na véspera, com aquilo limpinho, guardassem aquele material e continuarem na dia seguinte. Quer dizer, era uma situação muito mais limpa, digamos assim, menos confusa. Não é? Só 5 das candidaturas a designar um lugar para cada mesa eram mais de 2.500 pessoas. A proposta é de cada candidatura, é quem quiser. Não, não há problemas nenhum. Sim, não há problemas nenhum. Não há nenhum impedimento, não.
Deputados do Instituto da Europa e do Instituto.
Está definido, não é? Está definido na lei eleitoral. Mesmo assim, cada deputado é eleito por um menor número de votos relativamente a todos os outros dos círculos nacionais. Não levanta problemas, é que o caráter fixo do número de deputados não deixa de estar correlacionado com a forma de votação. É uma exceção constitucional, porque a Constituição obriga a que o voto seja presencial, salvo neste caso, e neste caso exatamente porque é limitado no impacto. O voto postal é sempre, em todos os lados, mesmo aqueles que dizem que é usado por um momento lá na Terra, é sempre um voto. Qualquer pessoa pode votar por outra qualquer. Já agora a gente pode ir encaminhando para o termo disto. Creio que, portanto, até ao dia 21 de setembro, a CNET tem que publicitar o número de mesas de contagem de voto, de recolha de contagem de voto. Depois, até ao dia 24 de setembro, os delegados, representantes das candidaturas, eu prefiro chamar-lhe representantes para não baralhar isto, porque as leis usam sempre delegados em todas as coisas e depois baralham. Os representantes das candidaturas, para esse efeito, reúnem-se na SGMAI para chegarem a consensos sobre a composição das mesas. Até 24 de setembro, entre 21 e 24. E depois, até ao dia 26 de setembro, a CNE credencia os delegados e até ao dia 1 de outubro, isto são as datas mais importantes, emite os alvarás de nomeação dos membros de mesa. Ora, o que me parecia era que nós devíamos já ter, quando chegarmos ao dia 21 de setembro, porque esse dia é crucial, digamos assim, devíamos ter uma antevisão do número de mesas por excesso, devia ser por excesso, sendo que nas reuniões das candidaturas, portanto, 3 dias depois já a questão está mais próxima, mas todos os dias muda, mas que sendo que nessas reuniões se poderiam, digamos, identificar as mesas de reserva, digamos assim, dizer assim, ah, sim senhor, vamos tentar compor estas mesas todas, mas... sei lá, vamos imaginar que são 100, que chegamos à conclusão que são 100, mas as últimas 20 é só se for preciso, não é? Pronto. E também já era possível começar a identificar aquelas que deveriam começar mais cedo. Pelo menos aquelas situações em que, pelo volume de boletins de voto recolhidos, recomendavam que o trabalho começasse na véspera. Publicitava todas aquelas e depois anulava as que não custa nada. Não é? Também se fossem precisas 110, mais tarde corrigia. Mas é muito mais difícil mais tarde andar à procura das pessoas. Se elas estiverem alertadas e de reserva, a questão é muito mais simples, não é?
Publicitava as fixas, as certas e as incertas.
Sim, publicitava.
Não estou a pensar em desdobrar. Ou seja, aproveitando que já estão aqui. Desdobrar
como?
Não, não. Quer dizer, dividir, já estão divididos, as mesas.
Não é possível porque elas deixam de ter condições de funcionamento, quer dizer, elas só podem funcionar se tiverem pelo menos 3 membros. Um deles tem que ser o presidente ou o substituto. Portanto, se nós partimos uma mesa, aquilo.
Não, as pessoas nem sequer estão, digamos, provisórios, passarem esse critério e ajudarem os outros.
Pergunta. Não, isso pode sempre ser. Aliás, essa provisoriedade é mesmo para isso. Não. Em verdade, não há nada que obrigue que elas sejam afetas, vamos lá ver. O processo não é exatamente igual ao processo de constituição das mesas para votação. E não tem os mesmos pressupostos, não é? Não tem exatamente os mesmos pressupostos. Aquilo não é uma coisa para estar no ciclo físico quando recebe certos eleitores. Quer dizer, é um conjunto de gente com uma composição nos poderes e direções das mesas que recebe papéis e trata papéis e em que o desdobramento, digamos, é mais a partilha funcional de trabalho. Portanto, é sempre possível intervir no sentido de melhorar se houver gente disponível. Isso é sempre possível. Fazem-se os papéis todos à pressa, as pessoas aceitam e acabou. Pois, agora é muito difícil.
Eu chegava ali e dizia, são 5 mil para aqui, se você comprar alguém, e vim para a derma ao meio, e quantas ouvidas estão aqui? Hoje torna-se um bocadinho mais difícil. Não é? Apesar de nós, no referiado, os 1.500 cada caixa que chega, que vem ordenada alfabeticamente, portanto, é possível fazer um tratamento, não tem esta dificuldade de desenhar precisa. Está bem? Portanto, tem também outra dificuldade. Restringimos o universo que cada computador, cada mesa ou cada pessoa pode aceder. Se eu estou a fazer escrutínio do Consulado-Geral de Paris, só posso fazer o escrutínio do Consulado-Geral de Paris. De repente não posso marcar ali porque já acabei de estar a fazer o Macau. Então, não vou ter acesso. E a flexibilidade não é como existia antes. O papel que é dividido ao meio e entre os dois, depois faço. Temos estas dificuldades, depois simplifica para um lado, restringe para o outro. É só dizer. Se me permitem, conseguimos identificar o mínimo, o máximo, termos gente preparada para, se for necessário, fazer mais 10 meses, mais 20 meses, e com disponibilidade, nós também fazemos dia 6 para o dia 16, temos aqui 10 dias, podem ser as mesmas pessoas que se indicam para as. Para a audição do dia 6, pode ser os mesmos membros do mesmo, no seu conjunto deles, os que indicaram para Lisboa ou nos conselhos de Unido, pode ser essas pessoas. Portanto, já tiveram experiência e depois no dia 16 possam fazer isso. Portanto, e é bom porque a experiência é algo, a experiência produtiva, é algo que é extremamente importante. Porque nós, se olharmos para rácios de número de votos entre mesas, conseguimos perceber que há muitas diferenças entre ter um bom ou uma boa residência de mesa, que aligera o trabalho e que faz as coisas, e ter pessoas que têm mais dificuldade, independentemente do número de anos de experiência que têm.
Deixe-me só fazer uma pergunta. No dia 24, que é a tal reunião com as candidaturas para a indicação dos lugares nas mesas, só nessa reunião, porque não sabem se aparecem os 25 partidos que estão legalizados no TC ou não, é que se sabe quantas pessoas cada partido poderá indicar, não é?
Pois.
Não podem ser 100, como podem ser 200.
Os partidos podem dizer que não indicam ninguém.
Pois, exato. Só nesse dia que se saberá.
Bem, pode ir alguém com 500. Uma lista de 500 nomes. Pois vamos ver. É assim para a eleição, não é? Já não estou a falar em suplentes, não eram 1.000. 500 efetivos e 500 suplentes.
Por isso é com os primeiros. Tinham ideia quantas vezes eram e levavam uma lista já provisória. Olha, eu tenho 60 nomes, 40 nomes. E agora não.
A partir de 100 nomes são garantidos.
Agora é levar os mesmos, eu costumo mais alguns.
Não. Agora já costumo o máximo. Já estou com o mínimo.
Que era a mim, isto não é, isso não é comigo. Não é comigo porque eu não penso participar nisso.
Se todos os partidos aparecessem nessa reunião, não havia lugar em todas as mesas para todos os partidos.
meu problema, do outro lado, é outro. É que se aparecem com o mesmo, os mesmos nomes que costumavam trazer, não chegam para ocupar os lugares.
E nós sabemos que só quatro partidos é que costumavam aparecer com o nome.
Ora, pois, não é? Portanto, veja que se quatro partidos costumavam aparecer com nomes, se se formam 100 mesas, é preciso que cada um indique 125.
Por,
não é?
Isso é quase impossível.
É, oh, está a ver? É quase impossível. Portanto, eu tenho ideia que mesmo que haja esta afluência mais ou menos razoável, 10%, é? Que a solução é trabalhar 2 dias todas as mesas, porque é mais fácil arranjar 60 que trabalhem 2 dias do que 120 que trabalhem só um dia. Acho eu. Se não tivermos que ir para 3 dias. Tá? Vamos ver. Não, há casos em que é possível. Quer dizer, há casos em que se reúne com antecedência a documentação suficiente para saber que aquilo, uma mesa pode trabalhar 5.000 ou 4.500 coisas. Então não pode, 3 dias seguidos. Pois, 3 dias. Em vez de distribuir na horizontal do tempo, distribui na vertical. Se não tem pessoas... Sim, é verdade. Mas a votação é mais complexa do que isto, não é? Demora mais.
Sem intervalo e ninguém irá à casa de banho, não é?
Não, a mesa pode.
Pois está bem. Não, portanto, com essas faltas. Claro que hoje 1 minuto, 60 minutos, 120. Portanto, estamos a falar de 7 horas, 6 horas. Se cada um não se fizer, quisermos começar a aumentar. Agora, fazer mais do que 720 é muito duro. Os registros que são recentes que nós temos, fazer mais do que 720 é muito duro. Nós estamos 610 na mesa 5 de Lisboa. Volto a antecipar. Foi a mesa que teve mais gente a votar e fechou às 7 horas. Foi as poucas que conseguiu fechar às 7 horas. Volto a antecipar. Volto a antecipar desde já. Posso dizer que o voto eletrónico tivemos o dobro da afluência e o dobro de velocidade da resposta em época. Portanto, as pessoas votaram 2 vezes mais rápido em modo eletrónico do que modo tradicional. E não é pelo próprio processo eletrónico que tem-se demorado mais tempo do que o tradicional, que é agarrar o tipo de fazer uma cruz do bar. É preciso levar o cartão, ter o cartão, escolher, recolher a impressora tem que imprimir, dobrar. Portanto, o processo de acreditação, o processo de admissão era muito mais rápido. Porque no cerca de 94% das consultas foram feitas com o cartão de cidadão. Portanto, praticamente ninguém utilizava papel. E como o próprio sistema dizia, se alguém consultasse o cartão de cidadão, dizia, olha, ele está na página X, na linha Y, portanto, nas mesas de voto tradicional era só abrir o caderno e dizer que já está, o sistema disse onde é que ele estava. Mas mesmo assim não conseguimos registrar esse para processar 1.500 por dia, como aconteceu ali, é 1.600, é preciso uma mesa que trabalhe.
Toda coisa corre bem, o tempo é mais curto.
As diferenças que temos aqui estão nas eleições. É estar conseguindo ter 3, 4 pessoas a votar ou ter uma pessoa a votar. Se tiver uma pessoa a votar cada minuto, o presidente tem-se a admitir, receber, mandar lá, esperar que ele progresse, mesmo ter duas cabines, voltar, fazer esse processo, é o suficiente para entrancar.
Neste caso não há o conto. Neste caso há uma operação que é relativamente demorada, que é a operação de abrir o subscrito, verificar os papéis, essa é a operação relativamente demorada. Mas de resto não há contacto pessoal, não há contacto com o eleitor, não há espera, não há identificação. Quer dizer, há uma série de coisas e que se for de facto com descarga eletrónica a coisa é relativamente rápida, não é? E portanto é possível que talvez se consiga ter mais eleitores a votar no mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, é complicado. E a questão é mesmo esta. Sabendo-se que é costume, embora possam aparecer outros com mais uns nomes, sabendo-se que é usual, e quem fala tem larga experiência disso, não fui eu, é usual haver só 4 candidaturas que preenchem a generalidade dos lugares desta coisada. E portanto, se há 500 lugares a preencher, cada uma tem que arranjar 125. O que é difícil, foi aquilo, a única coisa que ouvimos, é o que é difícil. Talvez seja mais fácil arranjar 60 para 2 dias. Também é difícil, hein? Diga. Agora, se o voto é nulo, se é válido mal do partido, se lá está dentro ou não está, isso é outra questão. Está bem? Portanto, isto não tem nada a ver com o puramente. A contagem é depois. Não é? Depois agarra e verifica. Verifica se ele traz a documentação necessária, se tem o envelope branco. Está tudo bem, o envelope branco vai para a urna. Não contendo nada uma coisa com a outra. É só aquela operação do escrutinador a dizer que já, este já votou,
é feita no computador.
Entre o número de itens de voto e o número de descarga.
É nulo. Está descarregado, é nulo. Também fica nulo. O marido e a mulher trocaram aquilo. É, acontece. Acontece.
Só uma coisa é a pesquisa. Eu só faço a admissão ao votar, no fundo só o prêmio do caderno.
E só quando o segundo escrutinador confirma se
é que
já se acabou.
Só que é isso mesmo.
Até lá
eu posso cancelar.
Tudo se pode fazer.
Tudo se pode fazer. Posso cancelar. Agora, enquanto eu estiver preso, não vou ter nada a mim.
Pronto. Exato.
Portanto, enquanto o primeiro escrutinador disse que ele está a votar e isso inicia, mais aquele eleitor não pode votar na pessoa que vai.
E é possível prosseguir o trabalho deixando um em suspenso?
Não.
Pois é,
neste caso ali não, porque eu só tinha um eleitor de cartão. Podia admitir várias pessoas. Nós podíamos ter 10 pessoas a votar. Portanto, devemos ter
esse problema parece que é comum. Que manualmente se resolve com facilidade, que é põe subscrito ao lado. Quando aparecer o.
Permanece a carga a dizer que está pronto a firmar.
E enquanto não fechar,
Portanto,
há tempo para algum erro ou alguma coisa seja alterada.
Quanto mais interações nós tivermos com o rato e com a pessoa, mais demoramos o processo.
Sim, sim.
Mas é que. São vocês, digamos assim, que nos têm que definir quais são as regras, como sempre fizeram, de funcionamento. E o sistema é programado por um tempo. Mas aquilo que está neste momento é uma mera pesquisa quando eu disparo para o leitor e depois eu verifico e, se quiser, faço a admissão e termino. Eu posso admitir e terminar. E o segundo escrutinador diz que confirmo. Se o presidente de mesa der a indicação para o chefe de orquestra, dizer, olha, sim senhor, é um voto válido, admite-se. Coloca o verde. Ou então é um voto válido desse descarga dele, apesar de ser nulo por alguma razão. Mas é o presidente de mesa ou a mesa que vai decidir isso. Não é? Isto simplesmente conta. É o que fazem melhor as máquinas.
Pois, se posso. A mim parece que a descarga é necessária ao primeiro ato e tem que ser completa. Não pode haver descargas que ficam penduradas, isso não dá nada. Isso, a descarga é a descarga, como se faz manualmente também, a descarga é a descarga. Apresentou-se o eleitor aqui é um subscrito posterior, que tem aqueles dados de identificação, está presente à mesa e está descarregado. Essas situações, são mais comuns, às vezes um casal ou uma família trocar os papéis de identificação dentro dos subscritos, isso é uma questão de sensibilidade da mesa, ela pode perfeitamente agarrar. Há coisas obviamente nulas, que enfia logo num caixote para onde manda os muros todos ou num saco de plástico, que é como costuma fazer, mas essas podes pôr à parte. E se chegar a documentação de outro, que também nas mesmas que se vê, obviamente, que estão trocados os papéis, estão os dois, não são nulos, no fundo é só considerá-los, não é? Pronto. Portanto, não é preciso alterar o sistema e deixar de descarregar ou cancelar a descarga, porque isso acho que é o menos fiável que pode haver. Apresentou-se aquele subscrito com a identificação daquele eleitor já votou. Agora, em última instância, se aquilo não bater certo, o voto é nulo.
Deixa eu só colocar também nestes procedimentos que são muito importantes ficar em política. Porque, relativamente a 2015, eu podia ter essa situação. Uma grande dinheiro, porque o carro é igual. Mas normalmente uma grande dinheiro não era o 5 ou 6. Portanto, se eu agarrasse no 5, o 6 e o voto a seguir e o voto agora, o marido pode ser um outro lado e a mulher é de mim.
Uma coisa que está prevista no voto do imigrante é o arrependimento. Ele pode se arrepender e corrigir o voto, não é?
Não. Não tem maneira.
Não há?
Só vota uma vez, portanto, só tem um boletim de voto. Não tem direito a arrepender-se. Depois de fechar aquilo.
Cá, quem se engana, volta à mesa, que é todo o boletim de voto.
Mas lá não.
Mas lá não. Lá só tem um boletim.
Exatamente.
Só recebe um boletim de voto.
É outro.
Não tem outro.
Só recebe um boletim de voto. Um único boletim de voto. Não recebe mais.
Que é capaz de haver alguns que têm os vizinhos que dizem que não votam e vão lá pedir. Mas isso é um negócio particular.
Sobre a constituição das mesas, portanto, de modo geral, são quatro partidos que contribuem para essa constituição. Pois na Assembleia da República estão apresentados sete partidos. Porquê que não é obrigatório que todos participem?
Porque não aprovaram, porque os tais sete partidos não aprovaram a lei assim.
Ha ha ha.
estiveram a falar, eu acho que é extremamente útil. E é uma forma de nos ajudar também nessa defesa. E quanto mais desmaturização houver, não é? Acho que é melhor para todos. Não é? Enfim, e se vocês querem é o nosso aval, não é? Portanto, de nossa parte, eu acho que nós concordamos com o governo. Até já nos tempos.
É porque estava registado no Tribunal Constitucional com letras, com tudo com letras maiúsculas. Isto é igual ao registro. É como ao registro do nascimento. Portanto, há um partido que chegou a apresentar um recurso por causa disso, que foi recusada a candidatura, estava, ou era para ser recusada porque estava em letras todas maiúsculas, recorreu para o Tribunal Constitucional, acho eu, e ganhou o recurso porque estava registado com as letras todas maiúsculas. Estão registados outra vez. Uns têm diz, outros não têm. A designação da candidatura é a designação exata do registro do Tribunal Constitucional.
Pode perguntar. Mas podia agir e poder reciclar, já está a letra grande. Eu quero ver se no dia das eleições se vai estar a letra grande.
Se é assim que isso está no registro, é assim que vai estar.
Deixa-me aproveitar a audiência.
Neste caso, em quatro partidos.
Pois, só pode ser uma coisa assumida voluntariamente, porque é muito complicado pô-la na lei, não é? Obrigava a alteração de várias. Ora bem, estamos a acabar, aliás, estamos a levantar-se. Muito obrigado mais uma vez. E se por acaso, relativamente àquilo que conversámos aqui, suscitar alguma dificuldade, se internamente vierem a tropeçar com algumas dificuldades, nós agradecíamos que nos mandassem um e-mail simples para ser ponderado. Portanto, até ao último dia estamos sempre a tempo de lhe dar a mão, que era o que queríamos, é que corresse tudo bem. Muito obrigado a todos.